Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Como se livrar dos comportamentos que atrapalham sua vida, de Flip Flippin. É um livro de desenvolvimento pessoal, voltado ao autoconhecimento e à mudança de comportamento. A obra parte da ideia de que muitas barreiras ao desempenho não vêm de falta de capacidade, mas de hábitos automáticos que minam decisões, relações e resultados. Em vez de propor uma visão genérica sobre motivação, o autor organiza o tema a partir de limitações pessoais concretas, como excesso de confiança, falta de confiança, resistência a mudanças, impulsividade e agressividade. O foco está em reconhecer esses padrões, entender como se tornaram recorrentes e substituí-los por atitudes mais equilibradas. Com linguagem acessível e orientação prática, o livro se posiciona como um guia para quem quer identificar os próprios pontos fracos, sem reduzi-los à ideia de defeito permanente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autossabotagem como hábito e não como identidade fixa. A contribuição central do livro está em tratar a autossabotagem como um conjunto de comportamentos aprendidos, e não como uma essência imutável da pessoa. Isso é importante porque desloca o problema da noção de fracasso moral para a análise de padrões concretos de ação. Quando o leitor entende que certos gestos, reações e escolhas se repetem por hábito, torna-se possível observá-los com mais objetividade. O livro trabalha justamente essa virada, perceber que o que atrapalha a vida pode estar enraizado em automatismos que passam despercebidos no dia a dia. Essa abordagem favorece mudanças mais realistas, porque a transformação não depende de uma reconfiguração abstrata da personalidade, mas do reconhecimento de comportamentos específicos que podem ser corrigidos. O mérito do autor é mostrar que o primeiro passo para sair da autossabotagem é enxergar o padrão, antes mesmo de tentar vencê-lo pela força de vontade. Em segundo lugar, as 10 limitações pessoais que bloqueiam o desempenho. Um dos elementos mais distintivos do livro é a lista de 10 limitações pessoais que o autor considera recorrentes no bloqueio do potencial humano. Entre elas estão excesso de confiança, falta de confiança, superproteção, exigência excessiva, pouca afabilidade, baixa vitalidade, dominação excessiva, resistência a mudanças, agressividade e impulsividade. Em vez de apresentar esses traços como rótulos fechados, o livro os usa como instrumentos de diagnóstico. Essa estrutura ajuda o leitor a localizar onde sua energia está sendo desperdiçada e de que modo determinados excessos ou carências afetam sua atuação. O valor da proposta está em reconhecer que o desempenho não depende apenas de talento ou esforço, mas também da capacidade de administrar tendências pessoais que distorcem decisões e relações. Ao explicitar essas limitações, o livro oferece uma linguagem prática para pensar o comportamento com mais precisão, o que facilita tanto a autoavaliação quanto o desenvolvimento de estratégias de correção. Em terceiro lugar, o papel do autoconhecimento na identificação de pontos fracos. O livro sustenta que o autoconhecimento é a base para qualquer tentativa séria de mudança. Isso significa olhar para os próprios pontos fracos com honestidade, sem defesa excessiva nem autodepreciação. A proposta não é incentivar culpa, mas aumentar a lucidez sobre como cada pessoa contribui para seus próprios impasses. Esse enfoque é relevante porque muitos comportamentos autossabotadores só persistem quando permanecem invisíveis ou racionalizados. Ao nomeá-los, o leitor ganha condições de interromper reações automáticas e escolher respostas mais conscientes. Outro aspecto importante é que o autoconhecimento aqui não aparece como exercício puramente introspectivo. Ele serve a uma finalidade prática, que é melhorar decisões, produtividade e relações. O livro, portanto, associa reflexão e ação. A leitura sugere que conhecer a si mesmo é menos um fim em si do que um meio para construir estabilidade emocional e ampliar a capacidade de enfrentar dificuldades sem repetir padrões prejudiciais. Em quarto lugar, como transformar vulnerabilidades em ferramentas de evolução, em vez de tratar limitações pessoais apenas como defeitos a serem eliminados. O livro propõe uma leitura mais útil. Elas podem funcionar como sinais, de onde existe margem clara para crescimento. Essa perspectiva é valiosa porque evita tanto a negação dos problemas quanto a paralisia diante deles. Soul. Quando o leitor entende que uma fragilidade aponta uma área de desenvolvimento, a vulnerabilidade deixa de ser apenas um obstáculo e passa a orientar prioridades de mudança. O texto trabalha essa ideia de modo pragmático, sugerindo que a evolução acontece quando a pessoa reconhece seus desequilíbrios e aprende a substituí-los por atitudes mais adequadas ao contexto. Em termos analíticos, isso torna o livro menos centrado em discurso inspiracional e mais interessado em reorganizar a relação entre defeito percebido e capacidade de aprendizado. O resultado é uma visão de progresso baseada em correção de rota, não em perfeição. O foco está em amadurecer a partir das próprias limitações e não em fingir que elas não existem. Por último, uma aplicação prática para a vida pessoal e profissional. A obra se destaca por tentar ligar diagnóstico comportamental a mudanças concretas no cotidiano, algo que a torna útil tanto no campo pessoal quanto no profissional. Os comportamentos descritos pelo autor não aparecem como conceitos abstratos, mas como forças que influenciam trabalho, produtividade, relacionamentos e tomada de decisão. Por isso, o livro interessa a quem quer melhorar desempenho sem ignorar os custos emocionais e relacionais de certos hábitos. A linguagem acessível e o uso de exemplos ajudam a traduzir o tema para uma aplicação diária, o que amplia sua utilidade para leitores que não buscam teoria psicológica aprofundada, mas orientações claras para agir melhor. Esse caráter prático também explica sua boa recepção entre leitores. A obra oferece uma maneira simples de observar a própria conduta e corrigir excessos antes que eles se consolidem. Assim, o livro funciona como uma ferramenta de ajuste comportamental, especialmente para quem deseja interromper padrões que afetam resultados e convivência. Em conclusão, pare de se sabotar e dê a volta por cima, indicado para leitores que buscam autoconhecimento com aplicação direta, especialmente aqueles que percebem repetição de padrões que comprometem confiança, disciplina, convivência ou produtividade. O livro é útil para quem deseja entender por que certos obstáculos persistem mesmo quando há capacidade técnica ou intenção de melhorar? Seu principal benefício está em oferecer uma estrutura clara para identificar limitações pessoais e pensar formas concretas de enfrentá-las. Em vez de apostar em conselhos vagos sobre motivação, a obra organiza o tema em torno de hábitos específicos, tornando a reflexão mais precisa e operacional. Isso a diferencia de muitos títulos do gênero, que tratam transformação pessoal de maneira ampla demais. Aqui, o leitor encontra uma linguagem mais diagnóstica do que inspiracional, com foco em comportamento observável. Por isso, o livro tende a ser especialmente valioso para quem quer uma leitura prática, orientada à mudança real, e não apenas à reflexão genérica sobre superação. Ele se destaca por transformar autoconhecimento em ferramenta de ajuste cotidiano. Se você quiser apoiar Flip Flippen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!